Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Hoje estamos aqui com a doutora Daphne Horowitz para falar sobre MPS2. Estamos retomando o nosso AtlasCast, o seu podcast de saúde. Doutora Daphne, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco na retomada dos nossos podcasts. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui.
Então, vamos falar um pouquinho de MPS2. O que é a MPS2?
Bom, a MPS2, na verdade, é a mucopolissacaridose do tipo 2, que é uma doença metabólica do grupo das doenças de depósito lisossômico, e esse tipo específico da MPS2 é conhecido também como síndrome de Hunter ou doença de Hunter. Foi a primeira mucopolissacaridose a ser descrita em 1917.
E falando ainda então da MPS2, quais são os principais sinais e sintomas que o paciente pode apresentar?
Os pacientes com MPS2, eles têm uma deficiência de uma enzima, e por conta dessa deficiência enzimática, certas substâncias que se chamam GAGs, ou glicosaminoglicanos, ou mucopolissacarídeos, se acumulam em diversos órgãos e sintomas, diversos órgãos e sistemas. Então, na realidade, os sintomas, eles podem ser extremamente variados. Mas assim, as apresentações mais frequentes são infecções respiratórias, aumento do volume do abdômen, aumento do fígado e do baço, hérnias, restrição das articulações, aumento do tamanho da cabeça. E a MPS2, ela tem uma característica específica que existem formas que são formas neurológicas. Cerca de 2/3 dos pacientes vão ter essa forma que a gente chama de neuronopática. Então, elas são doenças lentamente progressivas, e nessa forma neuronopática existe um processo de neurodegeneração.
Certo. E a MPS2, ela tem, mesmo os pacientes tendo o mesmo tipo de MPS, a senhora já falou que ele pode ser neuronopata ou não, mas existe alguma outra característica que diferencia os indivíduos também das outras MPS? Porque nós temos vários tipos. A MPS2 tem alguma característica especial?
A característica mais específica da MPS2 é o padrão de herança. Tá? A MPS2 é a única mucopolissacaridose que não é herdada como as outras, que têm uma herança que a gente chama de autossômica recessiva. A MPS2, ela é uma condição herdada, ligada ao cromossomo X. Então, o que, que vai acontecer? O homem tem um cromossomo X e um Y, enquanto a mulher tem 2 cromossomos X. Então, na realidade, a MPS2, ela vai dar principalmente no sexo masculino. Mulheres não costumam ser afetadas com esse tipo de MPS. E os homens afetados, em geral, eles são aparentados através das mulheres. Então, a gente vê com muita frequência mulheres que têm irmão com MPS, filho com MPS, neto com MPS. É um padrão diferente e é o tipo de MPS que a gente tem que prestar muita atenção, porque na hora que a gente faz o diagnóstico de um caso, é como se a gente puxasse um novelo de lã, e muitos outros casos podem aparecer se a gente investigar bem. Mas não, mas ele parece muito com tio. Ah, eu já tive, assim, o meu tio tinha isso e etc. Então, é muito provável que a gente encontre outros casos na família.
Então, é importante observar todo o contexto familiar. E como a senhora falou, a mãe não desenvolve as características, mas ela carrega consigo o defeito que ocasiona a doença. Então, é importante fazer esse acompanhamento. O que a gente pode falar assim, passando, né? A mãe, mas não é a responsável, mas ela que... O que a gente pode falar também sobre essa importância da família toda, de repente, ser testada, do aconselhamento genético dentro dessas famílias específicas de MPS2?
Toda doença genética é importante que, uma vez a gente sabendo qual é a etiologia, qual é a característica de transmissão, que a gente oriente as famílias e faça o aconselhamento genético. Mas uma doença ligada ao X, ela tem essas particularidades porque a probabilidade de acontecer em outros casos na família e em várias gerações, ela é muito alta. Então a gente tem que orientar essas famílias para que venham, para que procurem, para que a gente investigue casos suspeitos e investigue também possíveis carreadoras desse gene para poder orientar. Porque na hora que uma mulher que tem esse gene da MPS2 engravida, se for um menino, tem 50% de chance de vir com a doença.
E como pode não nascer com a doença? Mas é importante ter esse cuidado para que já se tenha a informação do que pode acontecer.
Sim.
Então, falando nisso também, por ser uma doença rara e, consequentemente, pouco conhecida, o diagnóstico precoce costuma ser desafiador. Os primeiros sinais são muito... Agora não vou conseguir. Os primeiros sinais são muito inespecíficos e podem ser confundidos com outras doenças. Quanto mais tarde o diagnóstico é feito, mais tarde o tratamento é iniciado, impactando diretamente a qualidade e expectativa de vida do paciente. Como é feito o diagnóstico da doença?
Olha, isso que você citou é muito importante, porque é bem difícil fazer o diagnóstico. Na verdade, não é um diagnóstico que a gente tropeça nele por acidente. É um diagnóstico que, para ser feito, o mais importante de tudo, disparado, é você ter a suspeita clínica. Então, e para ter a suspeita clínica, você tem que ficar atento a pequenas coisas. Porque criança com hérnia é muito comum da gente ver. Uhum. Criança com infecção respiratória é muito comum da gente ver. Mas na hora que você começa a juntar um monte de coisa, então aquela criança que tem muita infecção respiratória, muito otite, que tem algum atraso no desenvolvimento, que a cabeça está meio grande. Então, individualmente, podem ser pequenas coisinhas, mas você juntando tudo... Você tem que pensar, é coisa demais para o indivíduo só. E na hora que o indivíduo começa a ter um monte de problemas, você tem que considerar, ao invés de considerar múltiplos diagnósticos, você tem que primeiro considerar que tenha uma coisa só por trás disso tudo. Então, uma das características da mucopolissacaridose é que ela é uma doença multissistêmica, ou seja, envolve vários órgãos e sistemas. Então, na hora que você começa a ver esse monte de coisinha, você tem que considerar a possibilidade de montar as peças desse quebra-cabeça, pensar em algo por trás, e aí para fazer o diagnóstico, então, primeiro suspeita clínica, depois aí a gente tem que fazer exames específicos. A gente pode começar por um exame que é disponível em laboratórios gerais de análises clínicas e pelo menos pesquisar se tem acúmulo dessa substância, desse GAG, do glicosaminoglicano na urina, mas depois a gente tem que fazer o diagnóstico mais específico, que seria através da dosagem da atividade da enzima, que vai estar baixa, ou o diagnóstico genético molecular. E hoje em dia isso está mais fácil, mais disponível. Agora, como é uma doença rara e não é um conhecimento corrente, o ideal é que se busque centros de referência e se busque uma investigação através de um médico geneticista ou um médico especializado em metabolismo.
Certo. Como a gente fala assim, é doença desconhecida, é uma doença rara, é importante chegar no serviço de referência, mas acho que também é muito importante que a atenção primária, os próprios pediatras, tenham informação, né? Quão importante é que esses profissionais tenham luzes de alertas acesas para poder direcionar as famílias? Porque a gente vê muitos casos que, às vezes, a família diz: meu filho não é igual aos irmãos, não é igual o filho da minha amiga, e o pediatra não entende isso e diz: não, com o tempo vai passar. Qual a importância desse conhecimento que muitas vezes não é dado em sala de aula e o profissional... Né, acho que é bom e importante a gente falar um pouquinho sobre.
Não, é primordial. Eu acho que o raro é raro, mas acontece, né? Uhum. Então, assim, o médico, ele é muito preparado para ver o dia a dia e deixar o raro em último plano. A partir do momento que a gente tem disponibilidade de tratamentos, e eu não digo nem só medicação, assim, tratamentos, pode ser um acompanhamento para melhorar absolutamente a qualidade de vida, o cuidado, você tem que estar mais atento a situações que são potencialmente tratáveis e que você pode melhorar a vida do indivíduo. Então, a educação continuada, a gente tem que falar disso o tempo inteiro. Agora, tem alguns sinais de alerta, principalmente para pediatria, porque na maioria das vezes os sinais e sintomas vão começar ainda na infância. A gente tem muitas vezes alteração na válvula cardíaca, com problema respiratório, febre reumática. A gente tem que pensar um pouco além dessa febre reumática. Tem algumas coisas que são muito específicas. Por exemplo, a restrição articular e a síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo em criança, até prova do contrário, é MPS. Depois a gente pensa nas outras coisas, mas não se considera outras coisas. Nasceu com alteração já na válvula cardíaca, possivelmente tem que ver uma doença de depósito. Então tem que abrir e sair da caixinha para conseguir considerar a possibilidade do diagnóstico. Outro dado importante, na MPS2 especificamente, as MPS em geral costumam dar opacificação de córnea, o que não é frequente na MPS2. Então esse não é um sinal precoce da MPS2.
Falamos aqui nesse tempo, falamos do pediatra, falamos de várias possibilidades do paciente com MPS2 apresentar alguns sintomas ou alguns sinais. Qual é a importância tanto de diagnosticar precocemente quanto do acompanhamento multiprofissional? Porque a gente sabe que não é só o remédio que o paciente vai receber ali, mas que tem que ter todo esse cuidado multiprofissional por conta da doença ser multissistêmica.
É, o tratamento medicamentoso e o tratamento que a gente chama de modificador da doença, que é medicação, então ele pode ser a infusão da enzima, mas tem outras coisas e tem muita coisa nova surgindo. Então, existe a possibilidade de transplante, mas para isso eu preciso que o diagnóstico seja feito muito cedo e eu mudo a vida daquele indivíduo. Hoje em dia existe a possibilidade de terapia gênica, tem testes clínicos em andamento. Então, se eu pego uma criança muito pequenininha e é uma forma que potencialmente pode estar levando a uma neurodegeneração, a gente tem que tentar poupar esse sistema nervoso e a gente pode lançar mão disso. Mas mesmo que seja um indivíduo já mais velho, a gente tem como atenuar esses sintomas com tratamento medicamentoso, mas o tratamento medicamentoso ele é uma pecinha do quebra-cabeça. A gente tem muito mais. Porque a partir do momento que a pessoa é acompanhada por uma equipe que conhece aquela doença, a gente consegue fazer muitas coisas para melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, tem pacientes que dormem muito mal porque tem apneia obstrutiva do sono. Então você consegue melhorar isso com um tratamento, com suporte ventilatório à noite, às vezes com uma cirurgia de amígdala, de adenoide, você consegue atenuar os sintomas da síndrome do túnel do carpo com cirurgia. Tem uma série de medidas que podem melhorar esse dia a dia.
Certo. Doutora, foi um prazer tê-la conosco respondendo essas questões. Eu acho que vai trazer mais informações para as pessoas que passam a nos ouvir a partir de hoje. Gostaria que fizesse as suas considerações finais para as famílias ou para os profissionais que vão ter acesso ao nosso podcast sobre MPS2.
É bom chamar a atenção que a característica genética dessa condição, então que a gente tem que estar atento e quando aparecer um diagnóstico, dá uma levantada no histórico familiar, porque pode ser que isso já tenha acontecido ou que tenha uma chance grande de acontecer novamente, orientar as pessoas no sentido de estarem atentas, porque pode inclusive se prevenir a doença. É a atenção para a combinação de sinais e sintomas, mesmo que muito frequentes, porque nessas combinações a gente pode ter uma doença mais grave, multissistêmica por trás. E a atenção também para o acompanhamento periódico. Se o médico encheu você de pedido de exame, é porque esses exames são importantes para que você se mantenha bem e saudável com qualidade de vida.
Muito obrigada, doutora, pela sua participação e pela oportunidade de estar nos trazendo informações.
Imagina, é um prazer.